Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo a situação atual da Petrobras, seu futuro, aspectos políticos e econômicos da sua gestão, com o professor Hildo Sauer, professor e vice-diretor do Estúdio de Energia e Ambiente da USP, ex-diretor executivo da Petrobras em 2003-2007, e o professor Sérgio Almeida, professor de Teoria Econômica, Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, comigo, dividindo a bancada, o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP. Queria recomeçar essa nossa conversa trazendo para o professor Sérgio algo que o professor Hildo finalizou agora, antes de nós terminarmos o bloco anterior, que é a questão do que o petróleo não vai sair de cena, pode ser reutilizado, sendo usado de outra forma, mas ainda importante. Economicamente, isso é viável, isso é possível, professor Sérgio, e a questão que o Serrano tinha colocado também no bloco anterior, a mudança de matriz energética, a mudança para biodiesel, com tudo que o, por exemplo, né, quando o professor Hildo falou de questões econômicas, é mais uma questão econômica, uma questão social, uma questão ambiental? Que é porque o peso dos valores é muito grande, a diferença é muito grande, né?
Veja, essas decisões, elas em geral têm influência de múltiplos fatores. Então, quando eu falo que o elemento principal governando as decisões de qual tipo de energia adotar pelas empresas, pelos consumidores, depende essencialmente de preço, eu não estou querendo falar que outros elementos estão, enfim, têm influência zero. Uhum. Um de nós aqui, a gente pode decidir que vai comprar um carro elétrico, porque a gente tem uma preferência, tem uma preocupação ecológica, uhum. A gente está disposto a pagar mais por um carro equivalente, mais caro, mas que a gente sabe que é ecologicamente
vai
mais
amigável.
Vai sair
na rua sem peso na consciência, né?
Pois é, então tem outros elementos. Uhum. O que eu quis dizer aqui é que essas decisões, em geral, as mais importantes tomadas pelas empresas, elas são governadas essencialmente por preço, que é consistente com o que o professor falou aqui, a história da produtividade. Eu falo custo, mas o custo depende da produtividade. Sim. Então, quanto é que eu vou, para gerar uma quantidade de energia, quais são as alternativas que eu tenho e qual é a mais barata? Acho que eu não estou dizendo nada de razoável aqui, que as empresas estão buscando reduzir custos e a fonte de energia que ela usa para gerar os processos de produção é um elemento importante da estrutura de custo dela, e ela quer minimizar isso dentre as alternativas existentes. Então, se o petróleo, eu não acho que é razoável dizer que o petróleo vai sumir, acho que ele vai continuar, isso ao longo do tempo, o peso dessas opções vão mudando dentro da estrutura energética, e que o que a gente está observando aí é que isso tem uma sinalização de que isso vai mudar ao longo do tempo por razões ambientais. Não é? Então, a gente tem toda essa preocupação com o aquecimento global e a gente sabe que isso está associado com o consumo de combustíveis fósseis. Então, tem uma... essas coisas estão sendo taxadas, isso muda o preço desse tipo de energia. Então, isso vai criando incentivos para você fazer pesquisa e desenvolvimento em energias alternativas. Então, a sinalização é que a gente está migrando para sair para uma mudança. Se o petróleo vai ter peso zero, isso é completamente improvável no horizonte de tempo da gente. Mas que deve diminuir, ter um peso relativo diferente do que é hoje.
Professor Sérgio, vamos voltar para os dias de hoje?
Sim, vamos.
Só ia fazer um comentário final.
Por favor,
eu acho que o que o professor Sérgio trouxe à baila aqui, com clareza, é importante. Há uma relação que os preços determinam nas decisões empresariais de todo mundo.
Sim.
E os preços vinculados a custos. Subsídios permitem sinalizar preços que não representam os custos.
Exato.
E esse é o problema fundamental aqui. É quando as pessoas falam, as renováveis são afetadas por um fator importante. Eu vi num debate recente agora. Alguém dizendo, pelo preço do petróleo, não. O preço é importante, mas mais importante que o preço é o custo do petróleo. Que está essa diferença que no sistema econômico, tentei explicitar antes.
E é pouco trazido isso para a discussão pública, não é, professor?
É escondido. Eu vou dar o exemplo do biodiesel. A gente pesquisou um estudo, foi publicado aí, tese de doutorado. O Brasil, então, implantou o biodiesel em 2005. O nosso número vão até 14. de 5 a 14, portanto, em 9 anos, para colocar o biodiesel na economia brasileira, que era B2, agora está em 10%, naquele período, a economia gastou 18 bilhões de dólares para obter o biodiesel. Se usasse biodiesel, teria gasto 12. Portanto, gastou 6 bilhões de dólares a mais para fazer o mesmo esforço produtivo na mobilidade, especialmente de caminhões e ônibus que usam diesel. 6 bilhões a mais. A razão original disso era porque haveria um selo social, que isso incentivaria a economia familiar dos setores, ou que teria benefício ambiental. Nenhum dos dois aconteceu, porque o diesel é misturado uniformemente e ele era queimado em qualquer lugar. Se fosse concentrado nas metrópoles, teria tido benefício ambiental. E 98% da origem da matéria-prima vem da grande agroindústria, óleo de soja e sebo bovino. Então, nada aconteceu. É um exemplo de como preço desvinculado de custo. E agora mesmo, voltando aos dias de hoje, né? Nós temos um problema importante. O próprio biodiesel representa 10% do diesel. A gente discute Petrobras.
Sim,
e
é
a Petrobras só hoje provê em torno de 70% de gasolina e diesel no mercado. Ela, por uma estratégia interna, abriu mão de parte do market share. O Brasil exporta hoje 1 milhão de barris de petróleo por dia e reimporta 500 mil barris por dia sob a forma de derivados, por uma razão que aconteceu.
Mas não tem uma questão de qualidade do petróleo.
Que o nosso petróleo pesado, petróleo leve, refino.
Isso são fatos de 7, 8 anos atrás. Vou explicar
mas deixa só o professor fazer uma observação.
Sobre isso.
O pré-sal é leve. O marlim era pesado. Agora temos mais da metade da produção brasileira é pré-sal, que é leve. Essa história não existe mais. Podemos debater o porquê, mas professor...
Eu não sei. Eu tinha lido uma informação, eu não sou economista do petróleo e tal, e fui, obviamente, me informar sobre essas coisas e me deparei com essas informações de um relatório da ANP de que a importação de derivados do petróleo tem uma justificativa técnica, digamos assim, que o nosso petróleo é pesado, não é um petróleo fino, tem lá uma especificação.
E as refinarias
de petróleo, a respeito disso, o professor petróleo... contesta.
Tá bom.
E o que eu vi foi isso, posso até depois fazer citar a fonte.
E aí já foi assim?
Já foi assim, mas não é mais, professor.
Sim, porque nós começamos a produzir pré-sal há menos de 10 anos para cá. E o pré-sal é um petróleo extremamente leve, grau API da ordem de 28, 30, muitas vezes chega próximo do diesel. Enquanto que o marlinho, nossa grande fonte anterior, o óleo era pesado, grau API 14, quanto maior o número, mais leve. Isso. Antigamente, a Petrobras tem um sistema extremamente sofisticado, que chama-se Planinve, que estuda logisticamente a estrutura do que ela deve produzir em cada refinaria, quais as correntes de derivados que ela faz em cada lugar em função da distribuição espacial no Brasil para vender, e ao mesmo tempo quais os insumos que permitem reduzir o custo para atender a estrutura. E quanto ela deve exportar de petróleo de um tipo e importar do outro. Ou quando ela deve complementar. Isso a Petrobras fazia, mas agora não é mais a Petrobras.
Mas, por exemplo, eu vi que das 11, acho que são 11 refinarias que existem no país, que a capacidade produtiva delas hoje opera em torno de 70%, isso está relacionado a esse fato que agora o senhor está falando, que é que essa estrutura de refino foi criada para refinar o petróleo da Arábia Saudita, que era mais fino e que, portanto, justificaria por que a gente não faz uso completo dela.
Eu convivi lá dentro da Petrobras com um grande programa de investimento de fazer novas refinarias dentro das velhas, que era colocar unidades capazes de fazer isso, fazer conversão.
Exatamente isso. Não?
Pegar óleo pesado, pegar óleo combustível e converter em diesel. E aí produz coque. E aí tem um excedente de coque, que é uma espécie de quase carvão que sai de lá. Pois bem, essa história de fato era assim, mudou a matriz da produção brasileira de petróleo e mudou. Mas é importante essa observação, professor. Hoje, de fato, está em torno de 70% a 72% o fator de utilização das refinarias brasileiras. Todas elas. Tem as pequenininhas que não são da Petrobras. Mas há 3 anos atrás, em 14, isto era 90% e poucos. E a estrutura não mudou. O que mudou foi a política da Petrobras.
De que forma, professor?
Como expliquei antes, de 2003 a 2008, a Petrobras praticava preços equilibrados internacionalmente. em patamares.
Certo.
Ela perdia um período em relação ao valor internacional e ganhava no outro. Quando ela praticava preços muito acima, empresas traziam navios. Ela tinha que baixar, senão ela perdia market share. De 2010-11 para cá, na coincidência do mandato da senhora Rousseff, ela, para sair da crise, o governo criou incentivo. Compre seu carro, desonerou a indústria automobilística, a indústria. Então, incentivos grandes para todo mundo colocar carro. Entupimos as cidades de carros, criamos. E ao mesmo tempo incentivamos caminhões. A frota cresceu muito. Isso tem a ver com o problema de hoje.
Exatamente. Muito recente, moço.
Só que os caminhões são financiados com uma certa carência. E a carência está acabando. Mas ainda chegamos. A Petrobras foi obrigada, contra a lei de política energética, que é de 97, que manda praticar preços competitivos, e no governo militar se praticava isso também, isso é um mito dizer que havia subsídios, havia uma conta gráfica para compensar a Petrobras naquele tempo. Mas agora, a senhora Rousseff criou um processo de assédio moral contra a direção da Petrobras, e ela, infelizmente, aceitou. Quando eu estava lá, a gente não aceitava. Era uma guerra com o governo, mas praticamos o que tinha que ser feito. Isso mudou depois. Por isso, alguns foram demitidos e outros foram ser dóceis lá. Então, os preços de 2010, 11, 12 para cá ficaram permanentemente abaixo. E por isso se diz que a Petrobras amargou uma perda da ordem de 80 a 90 bilhões de reais. Então, a diferença do valor de referência internacional que ela praticava aqui. Em parte para botar gasolina nos carros. Ao mesmo tempo, esse processo destruiu a indústria do álcool no Brasil. No Brasil, por causa desse preço, que o álcool vale então, 70%.
É um bom exemplo de como os subsídios distorcem os preços por decisões das empresas. Então você está estimulando o que você não quer estimular.
Exatamente.
Porque às vezes você desestimulou o que você queria.
Distorce tudo, né?
Então agora, no período recente, de 14, 15 para cá, a Petrobras passou a praticar preços acima do mercado internacional. Porque ela estava otimizando o seu fluxo de caixa, achando que ia recuperar. Só que isso progressivamente fez com que os distribuidores privados passassem a importar. Então agora elas estão importando cerca de 30% do diesel brasileiro, não é Petrobras mais, é dos importadores, da gasolina também. E ironicamente, os importadores não têm berços nos portos para importar, não tem tancagem, não tem sistema de dutos. Mas com a lei de 90 e pouco, a Petrobras teve que separar a Transpetro. E qualquer pessoa que está autorizada pela ANP a importar pode requerer a tancagem, paga um serviço e a Petrobras, pela Transpetro, opera a importação dos outros. Ela acabou criando uma armadilha para si, tentando praticar preços nos anos recentes acima do mercado internacional, abriu o market share para terceiros e agora não conseguiu retomar. E, em parte, isso está ligado também à crise, o preço mais elevado. Combinou agora o que no mundo? Petróleo voltou com a coesão da OPEP, a Rússia.
Sim, exatamente.
Em 2016 assinou um acordo de cooperação com a OPEP, a Rússia. O México por conversas. Então a OPEP conseguiu se reaglutinar e voltou a elevar o preço. Ela praticou a coesão de 2005, levou o petróleo de 20 dólares no começo do século para 30, 40, 50, 80, chegou a 150 dólares. Com a crise de 2008, afundou um pouco, voltou a subir. Em 14, a Arábia Saudita decidiu propositalmente, acho eu que para dar um choque na produção do shale, nos biocombustíveis, na mobilidade elétrica e no Irã, deixar flutuar os preços. Agora o OPEP voltou a se reaglutinar. Preço elevado. Então no Brasil nós combinamos o quê? Um monte de carro nas ruas, caminhões, renovação da frota, que vai ter que ser paga, 2 anos de recessão, 2 de estagnação, a demanda por frete caiu. E combinou com isso mais uma coisa.
O que, professor?
O petróleo voltou a subir, ele tinha caído para 30, 40 dólares, a taxa de câmbio explodiu, está explodindo agora. Com isso, o preço de referência interna subiu. E a Petrobras, como uma das respostas aos problemas de gestão, e suas regras de compliance, decidiu que tinha que a interpretação da lei era de que tinha que ter mudança de preços diários, que gerou essa volatilidade diária e uma espécie de... Isso gerou esse caldeirão que explodiu agora. Mas eu quero dizer o seguinte, esse barril de pólvora foi armado desde a lei do petróleo, que vem de 97, que não foi alterada e no governo Lula, nem no governo Rousseff, e que agora foi praticada com ortodoxia, num contexto de crise interna e de mudança externa.
É uma bomba de tempo, né?
Estourou.
Eu queria, então, perguntar ao professor Sérgio, É possível controlar o preço do posto de gasolina no Brasil inteiro, lá de Brasília?
Possível.
Ou tabelar fretes.
Exatamente. A gente tem uma histórica de experiência de controle de preço no período de hiperinflação na década de 80, né? Aquela coisa de tabelar os preços. E,
no assim, outro governo do MDB.
É. Então, assim, do ponto de vista de teoria econômica, a história de você controlar preço é de uma estupidez absurda. Assim. É um negócio que não funciona, é um negócio fácil de você mostrar que você vai só criando um incentivo para um mercado paralelo que opera com outras regras. Né? Você cria um problema de escassez quando você tabela o preço e esse preço é diferente do preço que criaria o equilíbrio ali do mercado. Né? Então, a tentativa é possível, o governo está tentando fazer isso, criar um tabelamento de preço, mas isso nunca funciona. Isso distorce, como a gente fala, você está tentando mudar o preço natural, né, do mercado, isso vai distorcer os incentivos, não vai resolver o problema. Essa questão volta ao que eu mencionei no começo, que é de um conflito ali entre você fazer uma política de preços que beneficia os consumidores de diesel, os caminhoneiros, etc., que essa é a demanda deles, eu não acho. Assim, pessoalmente, não me parece que o problema deles é com a volatilidade, é com o nível de preço, né? Então, se ficar flutuando num preço baixo, eles imaginam
que essas ideias de se criar ou fundos ou um imposto que seriam reguladores do preço é uma forma de tentar
resolver? Você pode pensar em dezenas de regras para suavizar o pass-through, né? A transmissão desse preço internacional para o preço dos combustíveis domesticamente. Mas isso tem um impacto fiscal.
É isso que eu perguntei.
Isso vai ter um impacto fiscal. Então você tem que decidir
se é uma solução ou não isso no final das contas.
Porque o ponto é o seguinte, você tem uma política, a empresa está adotando essa política porque ela acredita que essa é a política que maximiza a receita dela esperada. Né? Então o que você está dizendo é, eu vou te impor uma regra que você não vai poder adotar essa política, você vai ter que represar o seu preço para aliviar as tensões políticas. É uma razão razoável, né? Aliviar as tensões políticas que essa flutuação pode gerar. Mas isso, obviamente, tem um impacto, tem um custo para a empresa. A empresa vai ter que fazer alguma outra coisa, comprar derivativo, fazer hedge, fazer contrato futuro,
mas
alguma coisa
desse tipo. Pelo que eu entendi, eu não sou especialista, mas coisas como uma ideia original do CID ou de algum esquema. Então, o preço da Petrobras não varia. Mas chega no mercado ao mesmo nível porque você tem algumas compensações externas.
Sim, mas o ponto é, alguém vai estar subsidiando isso, né? Sim, alguém vai estar compensando a empresa.
Exatamente.
Quem está compensando a empresa?
É isso.
A empresa que você está dizendo, a empresa está mudando para uma política que é melhor do que a que ele tem hoje? Eu acho que não. Se ela é pior, a Petrobras vai dizer, bom, alguém precisa me compensar por isso. É o que está sendo discutido agora. O Ministério da Fazenda, a equipe econômica está fazendo um programa
para você reequilibra isso,
né? Fazer a compensação da Petrobras para mudar a política de preço. Isso tem um custo para a empresa ou, no caso, um custo para o contribuinte, porque esse dinheiro vai ter que sair do orçamento da União.
Não necessariamente. Vamos lá. Eu me lembro do debate. Quando a lei do petróleo 9478, de 6 de agosto de 97, foi editada, eu conversei com pessoas do então governo, que eu já estava aqui. Disse, olha, essa lei aqui vai gerar um enorme problema para o etanol. Ou a gente agora vai manter o etanol apenas comprado e colocado no limite de 25%, como ele é misturado à gasolina, ou dali para cima ele vai ter uma dificuldade, porque agora o formador de preço do etanol de referência é o mercado internacional. E nesses debates surgiu a ideia de adotar algo que já se praticava no Chile e se pratica até hoje. O Chile tem um fundo estabilizador. Toda vez que o petróleo no mercado internacional, os preços de referência estão relativamente baixos, eles aplicam uma contribuição.
Certo.
Que forma um colchão. Que quando se inverte o ciclo, o preço internacional sobe muito, ele aqui pode ficar estável usando o dinheiro daquele fundo. É uma espécie de auto-seguro, auto-hedge. Isso funciona assim. A discussão original que levou à criação da CID foi esta. Só que ela desapareceu no próprio Congresso. No fim, a CID foi feita e está dito lá que ela é uma contribuição sobre o consumo de combustíveis, fixada pelo governo, que vai para financiar rodovias nos estados e proteção ambiental.
Então ninguém quer que abaixe
O papel original desapareceu disto. Pois bem, agora é possível recriar isto. Não tem outro jeito. ou se pratica a volatilidade diária, que eu concordo com o professor de que o problema não é a volatilidade diária, que, não, como eu vi nas discussões dos governantes aí, ingênuos ou estúpidos, eu não sei, dizendo que o cara sai do caminhão com um preço e tem que voltar com outro. Isso não é o problema. O problema é que agora o preço do petróleo aumentou, o câmbio aumentou e o preço interno aumentou. Se ele fizesse volatilidade lá embaixo, ninguém se importaria muito.
A política de preço dos caminhoneiros, para mim, a rigidez está ali daquele lado. Então, eles não estão conseguindo... A discussão é, por que você não está conseguindo passar essa volatilidade do insumo principal do seu serviço para o frete, Né? Então tem gente argumentando que é porque você teve um acesso de oferta promovido pela essa política de financiamento de caminhões aí do passado, BNDES, e que está criando, reduzir o poder de barganha dos caminhoneiros. Mas muito do serviço de frete é oferecido por empresas. Né? Então, assim, talvez os caminhoneiros independentes, autônomos, tenham esse problema aí. Mas eu não sei por que você não pode falar, olha, ficou mais caro para mim levar essa carga dali para colar.
Já deixou uma explicação bem clara, né?
E falou, ficou mais caro e eu vou ter que colocar isso no seu preço. Então, isso vai um agora, efeito cascata aí na cadeia inteira.
Agora, essa gerou um efeito cascata, né? Primeiro, o governo via-se lá três ministros, parecia os três trapalhões, né? Como é que se chamava?
Três patetas.
Inventando soluções e geringonças que... cada uma que eles inventam engendra uma que causa efeitos nocivos maiores. Então você criou essa celeuma em torno da Petrobras, que só foi praticar a lei. E a lei dos preços, é verdade isso. Diga-se isso. É verdade também que o líder dessa prática já tem uma experiência notória anterior de aplicar leis ultraliberais num ambiente complicado, levou ao racionamento elétrico. O mesmo foi chefe da Câmara do racionamento elétrico, mesmo líder de agora. Mas legislação dos anos 90 do governo Fernando Henrique Cardoso, que liberalizou o setor de energia, no setor elétrico e no setor de petróleo. Em si, os princípios que estão lá podem ser aplicados. Eu defendo preços de referência para o setor elétrico e para o setor de combustíveis com sua referência internacionalizada. Porque, afinal, nós no Brasil exportamos soja, exportamos carne, exportamos milho. A carne é feita com milho e soja. E todos os preços desses setores são internacionalizados.
Pois é.
A cadeia funciona e são transferidos.
Você imagina se...
Vamos começar a tabelar o soja?
Exatamente. Produtor por que eu vou tabelar só o único
produto que na origem pertence ao povo brasileiro?
Alguém tem que pagar por isso. É isso. Tem que pagar. Ficou mais caro, o combustível ficou mais caro, e aí alguém tem que pagar por isso. E os caminhoneiros estão querendo que o resto da sociedade...
A única diferença aqui é que eu defendo que a maior parte do lucro do petróleo, por isso eu sou contra o regime de concessão e contra o regime de partilha, eu defendo o regime de contratação por serviços, onde a Petrobras receba, se o petróleo o petróleo custa 10, a gente paga 15 a ela. A diferença dos 15 para os 80 hoje, $65, vai direto para o tesouro e de lá você redistribui. Isso permite compensar um pouco os acionistas, praticar preços eficientes e ter recurso para investir em educação pública, saúde pública e mesmo compensações para esses períodos aí. É uma outra forma de operar o petróleo, como pode ser feito.
Ou seja, aí você não teria uma empresa só voltada para a sua própria saúde financeira, mas uma empresa prestando serviços ao país também, à sociedade.
Estratégico.
Pois é, mas
o petróleo intergeracional é isto. O que nós fizemos no Brasil com essa legislação atual é pagar royalties, participações especiais e queimamos todo o excedente do petróleo nesses anos aqui. Olha o exemplo do Rio de Janeiro, olha o exemplo de Macaé, exemplos. Os que mais receberam royalties destruíram suas economias, usando o petróleo que pertence a gerações futuras para financiar o dia a dia e promover corrupção.
O senhor Sérgio ia fazer uma observação.
Não, uma observação é o seguinte, que a comparação relevante aqui é o governo participando de uma empresa, interferindo no gerenciamento dela, e tem uma evidência empírica de que o governo em geral é um gestor pior, tá? Ou você e ela vai obviamente se beneficiar do lucro quando a empresa tem lucro, mas pode ser que isso não aconteça, e aí você vai ter que desviar recursos tributários para financiar os déficits que a empresa vai gerar por conta da sua gestão piorada. Ou você falar, olha, eu vou deixar a gestão na mão do setor privado, essa empresa vai ser maior, vai operar de forma mais eficiente e eu vou me beneficiar através da tributação. Então, assim, é fazer a comparação. O que é que eu posso ganhar gerindo a empresa completamente estatal, ou eu colocar isso no setor privado e me beneficiar do fato do recurso tributário carregado com ela operando de forma mais eficiente?
Porque, como eu disse antes, Não. O gigantismo da Petrobras na mão de grupos privados, veja aí o que aconteceu com o JBS e com os outros grupos Odebrecht.
A Inglaterra não tem problema com isso, os Estados Unidos não tem problema com isso, o governo não está metido em empresa de óleo, e eles estão se beneficiando porque essas empresas são mais eficientes,
não, mas
operam no mundo inteiro.
Não, primeiro então, porque assim, os Estados Unidos é deficitário em petróleo. A Inglaterra teve um excedente e exportou seu petróleo a 10 dólares e teve que reimportar agora a 80 a 100. Foi o modelo da Thatcher. O poder político dessas empresas grandes de influenciar na eleição do Congresso e do Executivo é tão grande que gera um problema.
Mas por esse argumento a gente ia estatizar a Apple, então. Tem muito mais poder político que qualquer
não,
outra.
Não, a Apple é uma empresa internacional, a Petrobras está aqui dentro, a Eletrobras
não,
também.
Não,
são questões distintas, completamente distintas.
Tem outras empresas maiores que a Petrobras no Brasil, então.
E depois eles influenciariam também. A gente que fizeram no Congresso agora, medidas provisórias compradas, como a tua ministra, influenciariam a própria tributação, para ficar o lucro com eles e não com o Tesouro Nacional. Esse é um problema sério. Além do mais, a Petrobras funciona de maneira eficiente. O problema dela é um pequeno grupo de despachantes de interesse incrustados lá dentro pelo sistema político.
Professor, eu vou recomendar.
Pelo sistema político.
Rapidamente, nós estamos encerrando mas por favor, para vocês poderem finalizar. Quer comentar para o
senhor? Não, eu ia fazer um comentário aqui. Um amigo meu economista fez uma conta com os dados da Petrobras aí dos últimos 15 anos, calculou o valor econômico adicionado e, com exceção de 2 anos, o valor econômico adicionado foi negativo.
Essa conta então, deve estar errada. Eu acompanho o valor adicionado da
Petrobras. Não, ele é um economista extremamente competente.
Então,
eu errou. Que esteja
então,
errado.
Tá com os dados errados.
Não, tá.
Eu estou dizendo porque eu acompanho o valor adicionado pela Petrobras. Para a Petrobras
não, Marcelo, você vê que esse assunto é inesgotável. E
absolutamente errado.
E existem várias
dúvidas. São os números.
A conta, pelo amor de Deus.
Bom,
é assim que a gente faz.
Olha, nós precisamos voltar a fazer um novo programa para discutir umas contas. Mas, infelizmente, o diálogo está chegando ao seu final. Ainda com muito a discutir, como bem lembrou o Serrano, isso é um assunto inesgotável, um assunto apaixonante até, porque diz diretamente a nossa sociedade, ao nosso dia a dia e a própria riqueza do país, ou não. Mas eu queria agradecer muitíssimo, primeiramente, a presença do Luiz Roberto Serrano, jornalista da Superintendência de Comunicação Social, ao professor Ido Sauer, professor e vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, ex-diretor executivo da Petrobras entre 2003 e 2007, professor Sérgio Almeida, professor de Teoria Econômica do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui nesse debate riquíssimo. Serrano, muito obrigado.
Obrigado a vocês.
Obrigado,
senhores. Apresentação Diálogos da USP de Marcelo Hollenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.